Sérgio Godinho, aqui bem acompanhado com Zé Cavaleiro para este Cor das Velhas. Faz parte do álbum O Irmão do Meio, lançado em 2003. 8 horas, 10 minutos, estava prometido connosco Jorge Almeida. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Olá Maria João, bom dia. E também eu gostaria de dizer bom dia a todos os ouvintes da Terra Nova.
Cá vamos, não é Jorge?
Como?
Desculpa interromper-te, continua.
Não, eu estava só a desejar a todos aqueles que nos ouvem um fantástico dia.
E eu ia dizer que cá se vai andando, não é Jorge? Com a cabeça entre as orelhas.
É bem verdade.
E o que nós queremos é uma cabeça fresca, que funciona bem, onde está tudo bem, nutrientes para ajudar o nosso corpo a funcionar, de nutrientes, de agricultura, sustentabilidade, percebe o Jorge Almeida, da Terra Guar, que vai estrear então aqui às quartas-feiras, neste horário, uma nova rubrica, onde vamos falar de agricultura, do campo. Jorge, bem-vindo, é um gosto ter-te connosco e hoje, nesta primeira edição, eu acho que nos vais falar de morangos, é assim?
É verdade, Maria João. Bom, deixa-me dizer que o gosto é todo meu. É com um enorme prazer que eu estou na rádio da minha terra a falar sobre aquilo que mais gosto de fazer, que é a agricultura. E, portanto, acredito, quando digo que o gosto é todo meu, é porque é, na verdade, um enorme gosto. E, como podia deixar de ser, a agricultura é um setor fundamental. Não exagero quando digo que é um dos principais setores da nossa economia nacional e que muito tem contribuído, não só ao longo da história da humanidade, mas também nos últimos anos para um forte incremento do nosso setor económico. Hoje, se todos estiverem de acordo, eu falaria sobre aquilo que considero o rei dos morangos. Portanto, ou melhor, de outra forma, o rei dos pequenos frutos, que são os morangos.
Ok, eu já estava aqui a pensar, e eu, será que há vários tipos e eu não sabia mesmo nada?
Podemos pensar por aí, sim, na verdade existem. Como vamos ter a oportunidade também de falar sobre isso, existem várias variedades, todas elas se classificam em função de alguns parâmetros mais agronómicos. Vamos ver isso com mais detalhe, mais para a frente, ao longo das nossas conversas. Mas, de facto, quando digo que o morango é o rei dos morangos, é porque, de facto, o fruto que os portugueses, e de uma forma geral, os consumidores preferem, não é? E a consumir ao longo de todo o ano, não apenas numa fase ou num período sazonal.
É verdade.
Consumido um pouco ao longo de todo o ano.
Jorge, e até porque é uma maravilha de fruto, não é? E nestas coisas de senhora, eu não sei se tu sabes estas coisas, mas dizem até que esfregar os moranguitos nos dentes torna os dentuços mais brancos e faz também muito bem à pele quando aplicado na pele de toda a gente, mas claro, as senhoras é que são mais atrevidas para fazer estas experimentações. Eu já estou aqui a fugir ao tema, peço desculpa. Estavas a falar, Jorge, da sazonalidade, não é, dos morangos. Faz mal consumir morangos fora da época deles?
Não, de todo. É uma boa pergunta, Maria João. De todo. Aliás, existem variedades que são especialmente desenvolvidas para serem produzidas precisamente fora da época. E naturalmente que isso acontece quando o morango é produzido em estufa, em ambiente protegido. Porque de uma forma natural, ele é cultivado ao ar livre, no momento, portanto, que tem início ali em setembro, outubro, e se prolonga até junho. Sendo que a oferta do fruto em si acontece a partir de março, tem início com a primavera, e se prolonga então até junho, julho, quando muito, é interrompido pela questão da temperatura, das reguladas temperaturas e também pela redução da mão de obra. Mas, de facto, aquele morango que é procurado muito no norte da Europa e também já em Portugal e que é produzido portanto, novembro, dezembro, é um morango também muito interessante, muito saboroso, com um aroma também muito intenso, com uma cor também muito intensa. E podemos ter essa oferta, portanto, já a nível nacional, como é óbvio, e consumir um fruto de elevada qualidade nessa altura, sim.
Uhum. O que é que tu achas que seria importante que nós soubéssemos sobre o morango e o morangueiro em geral? Para quem tem, assim, uns vasitos com uns morangos tristes lá nas varandas?
Há tanta coisa, e estamos sempre a aprender, não é? Mas eu não resisto a partilhar algumas histórias relacionadas com o morangueiro. Portanto, eu gostava de ser aqui dois ou três comentários, também para que todos tivéssemos a par desta cultura fantástica que é o morangueiro. A primeira coisa que eu gostava de partilhar é que eles, na verdade, não são considerados um fruto, não é? São antes um falso fruto. Na verdade, os verdadeiros frutos são aqueles pequenos grãos secos que se encontram ali na parte mais carnuda, que nós designamos por aquénios e que muita gente confunde com uma semente. Portanto, esses é que são os verdadeiros frutos. Depois há uma outra questão que tem também que eu gosto de falar de uma forma mais apaixonada, porque é a questão mais histórica. Portanto, gostava também de partilhar que eles vieram das Américas a partir do século XVI. E, curioso, foi introduzido por um espião do rei Luís XIV, que ali no século XVII, XVIII, ele traz dos Chiles os primeiros morangueiros, e que os frutos eram maiores, e a partir dos quais se desenvolveram as variedades que atualmente cultivamos e apresentavam uma cor branca na altura. Portanto, não eram os frutos vermelhos que atualmente conhecemos. Pronto, este morango na altura tinha um nome, que era o Fragaria chilensis, ou morango chileno, e que é de resto uma das duas espécies de morangos selvagens que estiveram também na origem dos morangos de consumo fresco. As coisas são feitas aos pares, e como não podia deixar de ser, temos uma outra variedade, que é o Fragaria virginiana, que este sim viajou do Canadá para a França, nos finais do século XVI, pelo explorador Jacques Cartier. E pronto, e o resultado já sabem qual é, quando se juntam duas variedades. Cruzaram-se estas duas e deram origem a um fruto que tem o sabor e o aroma do morango, vindo da Virgínia, e o tamanho do morango, portanto, originário do Chile. Uhum. E pronto, e é um pouco esta a história do morango que consumimos hoje atualmente fresco. Hoje, como a Maria João referiu e bem, existem dezenas de espécies e variedades envolvidas nos viveiros. Além daquela propriedade que há pouco explicou, de podermos esfregar um morango nas mãos e termos com isso ganhos de suavidade e outros, porventura, não sei, a verdade é que eles têm um baixo nível calórico, portanto, pode-se consumir um morango aos quilos, desde que eles naturalmente tenham um excelente sabor. E tem também um alto teor de vitamina C. E são igualmente ricos em fibras, têm outros efeitos também positivos em termos de antioxidantes e capacidades também anti-inflamatórias. Portanto, estes aspectos tornam um morango particularmente interessante e de excelência para consumo agora, como referi também, a partir da primavera. Uhum. Outras questões estão relacionadas naturalmente com a sua prática, não é?
Pois, era o que eu ia perguntar. Eu tenho lá um vaso de morangueiros, mas sou uma péssima agricultora. Não tiro rendimento nenhum daquilo. Dois moranguitos ao ano e...
Pois, durante as nossas conversas, eu espero que fique também claro, e é natural que tenha alguma dificuldade, mas vou tentar ser o mais objetivo que possível, sobre as sugestões que, entretanto, vamos partilhar, porque, porventura, elas poderão ser úteis para quem faz um vaso ou dois, ou até tem uma pequena horta em casa, mas podem não servir para depois para uma produção mais intensiva, mais profissional. Portanto, há vários aspectos que justificam isto. Mas, quando muito, vamos considerar que vamos trabalhar para uma horta urbana, para aquelas pequenas hortas que toda a gente gosta de ter em casa, seja na forma de um vaso, de um saco, ou mesmo no seu pequeno quintal. Portanto, poderemos começar por aí.
Mas e começamos já ou para a próxima semana?
É como a Maria João.
eu quero saber tudo já. Quero saber do que morango gosta, se ele gosta de sol ou não, se gosta de água ou não. Como é que estamos de bicharada? O que é que podemos fazer para não matar... as abelhas e todos os peixinhos que contribuem, não é, para uma vida saudável das nossas plantas, mas outros bicharucos não é? São umas pestes.
É bem verdade, Maria João. Há muito com que nos preocuparmos relativamente ao morango. Se queremos colher o fruto, temos que estar vigilantes, atentos, temos que trabalhar de uma forma diária. E compensa, no final compensa. Pois bem, as plantas são, na verdade, como os seres humanos. Gostam daquilo que é bom. Nós gostamos de um bom sol, não gostamos de umidade relativa demasiado alta, não gostamos de temperaturas demasiado altas, mínimas, portanto as temperaturas baixas também não, também não gostamos de sentir muito frio, não gostamos de passar muita sede, gostamos de ter sempre os pezinhos frescos, neste caso as raízes gostam também de estar sempre num ambiente mais fresco, mais arejado, não com excesso de umidade. Esse resto é um aspecto e um erro que se comete com frequência, que é dar água em excesso às raízes para que elas possam navegar ali naquele meio, e que na verdade não é necessário. Portanto, desde que nós estejamos confortáveis relativamente ao tempo, as plantas naturalmente também se vão sentir confortáveis. E depois, a partir daí, bom, é tudo uma questão de conhecimento, é uma relação que se vai estabelecendo entre nós e a planta. Todos os dias ela nos transmite informação. Nós conseguimos ler a planta e perceber se ela está a desenvolver de uma forma saudável ou não. Para efeito, podemos começar a olhar para a cor das folhas, para a forma como se forma a flor, o fruto, a raiz. Portanto, temos que ir um bocadinho abaixo do nível da coroa, que é aquela parte mais rija da planta. Portanto, abaixo da coroa situa-se a raiz, e aí podemos procurar uma alteração da cor, para perceber também se o sistema radicular está saudável ou não. E, portanto, se desenvolvermos este tipo de ações de uma forma diária, seguramente vamos ajudar a planta a crescer e a manifestar todo o seu potencial e a produzir um bom fruto.
Bicharocos, quem é que é prejudicial no, nos morangueiros?
Muitos, Maria João, infelizmente. Nesta altura, vamos lá, quem já cultivou o seu morangueiro na varanda, no seu vaso ou mesmo no seu pequeno quintal, sabe que, portanto, deve começar a procurar uns bichinhos que se chamam trips, Franca-Daniel ou Ocidentalis. Podem começar também a procurar umas lagartas, podem também encontrar uns afídeos ou um pulgão, que se encontram na página inferior da folha. Eles são sacanas porque gostam muito de absorver a seiva da planta, e eles fazem-no nessa página inferior, onde as nervuras são mais expressivas. E, portanto, eles colam-se lá e provocam a deformação da folha ao longo do tempo e reduzem a capacidade de fotossíntese, isto é, da planta trabalhar de uma forma eficaz ao longo do seu desenvolvimento. E se a planta não fotossintetiza, bom, não se desenvolve. Portanto, basicamente são nesta fase estas três pragas que devemos considerar. Naturalmente, à medida que vamos avançando, vamos encontrando também umas aranhas, que são os ácaros, tetraniquídeos e urticae. Também eles formam ali, na zona de interseção da folha, uma teia, portanto, que é bem visível, e devemos estar atentos. Pronto. Mas estas três, quatro pragas, elas, na verdade, se forem detectadas com alguma antecedência, são fáceis de controlar, Maria João.
E sem quimicaria? Alguma Como? Sugestão orgânica, Jorge? Que não seja nenhum pesticida muito agressivo?
Sim, existem. Para controle destas pragas, temos duas opções. Mas todas elas podem ser implementadas. Eu prefiro sempre, e uma vez mais, recordo que estamos a falar para pequenas áreas, não é? Eu prefiro sempre a prevenção, portanto, ter uma atitude preventiva face ao desenvolvimento das doenças e das pragas. Isso permite-nos fazer com que os produtos que vamos utilizar não tenham ou não representem qualquer tipo de perigo para a planta, para o solo, para os seres humanos, para os animais, para o meio ambiente, de uma forma geral. E, portanto, vamos por hipótese assumir que agora vamos à nossa varanda, vamos ao nosso quintal, olhamos para a flor, olhamos para a folha e encontramos as tripes e os afídeos. Podemos marcar a parte da folha em que eles estão presentes e eliminá-los, pura e simplesmente, com os nossos dedos. Isso é uma operação simples e, pronto, e prática. Não justifica a aplicação de nenhum produto. Mas, se tivermos uma área um bocadinho maior, não queremos e não quisermos usar químicos, os tradicionais químicos, bom, temos então os repelentes. São produtos à base de extrato de canela, de alho. Outros têm na sua composição óleo de neem. E, portanto, são estes produtos que nós poderíamos ir usando, e uma vez mais, de forma preventiva, para evitar que estas pragas se desenvolvam.
Perfeito. Esses produtos estão disponíveis no mercado, Jorge?
Estão, sim.
Ok.
Sim. Aliás, essa é uma evolução muito positiva que tem feito nos últimos 10 anos, um pouco a nível mundial, em Portugal também. Existem pessoas extraordinárias que fazem esse trabalho diário, porque têm o cuidado de não aplicar este tipo de produtos, portanto, os produtos químicos na planta, e utilizam estas mesinhas ou estas soluções, embora elas deem mais trabalho, o resultado final é sempre melhor, não é? Para todos. Todos ganhamos.
Ganhamos todos. Jorge Almeida, aqui agora às quartas-feiras, a falar-nos de agricultura e sustentabilidade, formas de podermos ser também pequeninos contribuidores com as nossas plantas, as nossas flores, nas varandas ou até nos nossos quintalitos. Jorge, muito obrigada por te juntares a nós. Para a próxima semana há mais e vamos continuar a desenvolver este tema, não é? Porque ainda há muito que dizer.
Muito, muito. É verdade, Maria João. Bom, e para quem puder, hoje, que se dedica um pouco ao seu morangueiro, e vai ver que daqui a 2-3 meses vai ser compensado por isso.
E se formos espreitar a página do Jorge Almeida no Facebook, pelo menos é o que eu tenho acesso e o que conheço, e também da Terra Guar, aqueles morangos são qualquer coisa. Aquilo não são 2 ou 3, aquilo são às dúzias.
É bem verdade, mas também sobre isso podemos falar mais à frente. Agora é, de facto, impressionante a quantidade de mensagens que recebo de pessoas surpreendidas pela quantidade, pela qualidade, pela uniformidade da produção. É verdade. Que na sua esmagadora maioria são de casos ou de produtores nacionais. Uhum. É verdade.
Jorge Almeida, connosco agora às quartas-feiras. Eu ia já aqui, Jorge, falar da plantação de tomates que está a acontecer de uma forma espetacular, mas já não dá, o nosso tempo terminou. Desejo-te uma boa semana e até 2 a 8. Estás aí, Jorge?
Estou.
Ah, ok. Pensavas que era o fecho, não é? Um beijinho, então. Alguma coisa queiras acrescentar?
Não. Também desejo a todos uma boa semana. E boas produções.
Perfeito. 8:28. A festa na avenida. Miguel Araújo e António Zambuz, para ouvir agora.
A concertina avança contra a buzina de um caminhão. A festa nas varandas.